DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. A Ucrânia apela ao apoio da Assembleia Geral da ONU na crise da Crimeia. O país apresentou ao Comitê uma resolução que pede o não reconhecimento do resultado do referendo sobre a Península do Mar Negro. O projeto apela ainda à comunidade internacional para que não reconheça qualquer mudança nas fronteiras da Ucrânia e para encontrar uma solução diplomática para a crise. Entretanto, o ministro ucraniano da Defesa, Igor Taniuk, apresentou a sua demissão e foi substituído pelo líder da Segurança das Fronteiras. Críticos de Taniuk consideram que o ex-ministro deveria ter agido mais rapidamente durante as semanas em que esteve no poder, de forma a retirar as forças ucranianas da Crimeia. Nas últimas semanas, as tropas russas tomaram mais de 200 unidades militares e quase todos os navios da Armada da Ucrânia na Península. O assunto, de resto, promete dominar a cimeira Estados Unidos-União Europeia, que tem lugar esta quarta-feira em Bruxelas. O presidente Barack Obama encontra-se também com o diretor da NATO, para além dos líderes da União Europeia, num encontro com vista a melhorar as relações transatlânticas depois do escândalo das escutas dos serviços de inteligência norte-americanos. Milhões de pessoas enfrentam escassez de alimentos com o aproximar da estação das chuvas no Sudão do Sul. O alerta foi lançado por um funcionário da Organização das Nações Unidas, denunciando o financiamento inadequado para os esforços da ajuda humanitária. John Ging, chefe de operações do Gabinete da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, afirma que se enfrenta a possibilidade de uma situação catastrófica na segurança alimentar. De acordo com a organização, 5 milhões de pessoas têm necessidade de ajuda. Pelo menos 8 pessoas morreram na Nigéria na sequência de um atentado com um veículo armadilhado. O choque entre o carro carregado de explosivos e um veículo de patrulha da polícia em Maiduguri resultou na morte de 5 polícias e 3 civis. Nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade pelo ataque. A cidade, recorde-se, é o centro do grupo islamita Boko Haram. A União Africana classificou esta terça-feira as milícias que atacam muçulmanos na República Centro-Africana como terroristas. Um dia depois da morte de um soldado congolês da Missão de Paz, a organização afirmou que as milícias serão tratadas como inimigas. O anúncio reflete a frustração internacional perante a violência contínua na RCA, apesar da presença da Missão de Paz africana e francesa, composta por cerca de 8 mil homens. No Egito, os advogados de defesa boicotaram o início de um novo julgamento em massa de apoiantes do presidente deposto Mohamed Morsi e da Irmandade Muçulmana. Cerca de 700 islamitas, entre eles o guia supremo da Irmandade, Mohamed Badi, estão a ser julgados por um homicídio, entre outras acusações. Esta semana, o mesmo juiz que irá analisar estes casos condenou à morte mais de 500 apoiantes de Morsi, uma sentença que marca um novo patamar na repressão desencadeada pelo governo interino contra o movimento islamita. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, está hoje em Angola. O país é a última paragem da visita ao continente africano, depois da Etiópia e da Tanzânia. O ministro alemão chegou a Luanda, acompanhado de uma delegação empresarial, e a visita deverá focar as relações económicas entre Angola e Alemanha. Estão previstos também encontros com representantes da sociedade civil angolana, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. 6 presidentes africanos reunidos numa mini-cimeira em Luanda aprovaram ontem a adoção urgente de ações militares contra os rebeldes que operam no leste da República Democrática do Congo. A decisão consta do comunicado saído da reunião que juntou ao longo de cerca de 4 horas os presidentes de Angola, África do Sul, República do Congo, República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda. A Coreia do Norte lançou 2 novos mísseis balísticos para o mar após vários testes que foram efetuados nas últimas semanas em protesto contra as manobras militares de Seul. Os Estados Unidos já afirmaram que o teste representa uma escalada preocupante e provocativa. O Departamento de Estado norte-americano assegura que está em coordenação com os aliados e com o Conselho de Segurança da ONU para tomar as medidas apropriadas como resposta à última violação de Pyongyang às resoluções das Nações Unidas. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quarta-feira, dia 26 de março de 2014, Sociedade Civil Angolana quer debater direitos humanos e corrupção com o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros. Governo de Transição Guineense cria centro de alojamento para doentes guineenses em dificuldades em Portugal. E Bayern de Munique vence em Berlim e já é campeão da Bundesliga. Saiba mais já a seguir. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, está em Angola. O país é a última paragem do périplo africano de Steinmeier, que já passou pela Etiópia e pela Tanzânia. O ministro alemão chegou a Luanda, acompanhado de uma delegação empresarial. A visita deve focar as relações económicas entre os dois países, mas Steinmeier também abordará outros temas com representantes da sociedade civil angolana. Guilherme Correia da Silva falou com dois deles.
Em meados de 2011, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente angolano José Eduardo dos Santos fizeram um brinde dourado no Palácio Presidencial em Luanda. Foi a primeira vez que um chefe de governo alemão visitou Angola. A viagem de Merkel serviu para estreitar os laços entre os dois países, particularmente ao nível da cooperação económica. Foi um sinal de confiança, disseram analistas. Quase 3 anos depois, Luanda volta a receber um governante alemão. Desta vez, o ministro Frank-Walter Steinmeier, que faz a primeira viagem à África desde que assumiu a pasta dos negócios estrangeiros em dezembro. Steinmeier vai inaugurar esta quarta-feira em Luanda o Fórum Económico Germano-Angolano. Na agenda do chefe da diplomacia alemã, estão também encontros com o homólogo angolano Jorge Chicote e com o presidente José Eduardo dos Santos. O ministro alemão reúne-se ainda com representantes da oposição angolana e da sociedade civil. Cláudio Silva colabora com a página online Central Angola 7311 e estará esta quarta-feira frente a frente com o ministro Frank-Walter Steinmeier. No encontro, o jovem angolano pretende trazer para a mesa assuntos que vão além dos números do petróleo e do crescimento económico.
Eu estou interessado em saber se ele realmente conhece ou está interessado em conhecer a realidade angolana como ela não é contada nos órgãos oficiais do Estado e certamente como ela não é explicada pelas entidades governamentais com quem vai falar. É uma realidade de falta de investimento na educação, na saúde, falta de um plano matriz para o país em si e para a cidade de Luanda em particular. São vários exemplos. É também uma realidade de falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de manifestação e é uma realidade também de incumprimento da própria Constituição que foi aprovada pelo governo, ou seja, pelo partido que está no poder. E é uma realidade que é um pouco ofuscada pelo crescimento económico que temos tido aqui em Angola.
Outro dos temas que Cláudio Silva gostaria de abordar no encontro com o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros é a corrupção. Angola teve má nota no Índice de Percepção da Corrupção de 2013 da Organização Transparência Internacional. Ficou no lugar 153, num total de 177 países e territórios. Porém, o combate à corrupção não deve ser apenas uma tarefa das autoridades angolanas, comenta Cláudio Silva. Isto porque, como sublinha o jovem angolano, a Europa também tem culpas no cartório.
Falamos muito de corrupção em Angola, mas a corrupção em Angola também só está como está, porque tem participantes no continente europeu, no continente americano e etc.
Sendo um parceiro importante para Angola, a Alemanha tem responsabilidades acrescidas, comenta Rafael Moraes, da SOS Habitat. A organização não-governamental angolana denuncia frequentemente demolições no país que não olham aos direitos das pessoas e que são realizadas para abrir caminho a estradas ou empreendimentos habitacionais. Rafael Moraes é outro dos representantes da sociedade civil que se deverá encontrar esta quarta-feira com o ministro alemão. Moraes diz que os empresários alemães devem dar o exemplo quando investem no país.
Sobretudo as grandes empresas alemãs que estão a investir em Angola devem, em primeiro lugar, pautar-se pelo respeito do direito das pessoas. Porque alguns dirigentes e alguns empresários angolanos talvez estão a olhar naquilo que é a reconstrução, naquilo que é o seu rendimento e não estão exatamente a olhar para poder respeitar o direito das pessoas.
Tanto Rafael Moraes como Cláudio Silva saúdam o convite para se encontrar com o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier. É um bom sinal, comentam. Guilherme Correia da Silva, DW.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Na sua opinião, o respeito pelos direitos humanos deveria ser uma prioridade de quem investe em Angola? Já sabe que pode enviar a sua resposta à pergunta do dia ou comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A situação dos doentes guineenses enviados para tratamento em Portugal é preocupante, havendo mesmo casos que conduziram os cidadãos à condição de imigrantes ilegais. O acordo com o Estado português na área da saúde permite receber uma quota anual de 300 doentes, mas acabam por chegar a Lisboa mais de 1.000 guineenses. O governo de transição da Guiné-Bissau encarou o problema e acaba de criar na capital portuguesa o primeiro centro de alojamento dos doentes evacuados, em colaboração com as autoridades portuguesas, para atender às situações mais críticas. João Carlos, a partir de Lisboa, tem mais informações.
Esteve um ano em Bissau à espera de uma junta médica. Luís Alberto Delgado, 62 anos de idade, é um dos doentes críticos residentes na Casa de Acolhimento de Chelas, em Lisboa, uma das três unidades da Fundação Ricardo Senhá.
Não tenho por onde ir, né? Foi através de uma amiga lá em Bissau, conhecia, portanto, esta fundação, falou com o Sr. Ricardo Sanha e ele recebeu-me. E ele foi-me buscar ao aeroporto e trouxe-me aqui e alojou-me cá nesta casa.
Na mesma instalação, que alberga 14 pessoas, está há 2 anos Pedro Infanda. O advogado do almirante guinense Bubu Nachutu, preso em Nova Iorque por tráfico de droga, ficou praticamente inválido depois de ter sido fortemente espancado por militares em 2009. Foi recebido pela Fundação ao abrigo da Junta Médica a pedido do Ministério da Saúde da Guiné-Bissau. Estes são apenas 2 exemplos de doentes evacuados para Portugal por falta de condições de assistência médica adequada naquele país africano. Casos há de doentes que vivem em casa de familiares por incapacidade da Fundação de Ricardo Senhá, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para atender a todos nas 3 unidades que criou.
Foi-se alargando o número de casas porque houve necessidade, mas com o apoio da INPS e com o apoio da Fundação temos conseguido chegar a todos que necessitam. Eu gostava também, se houver já agora esse projeto da Casa de Acolhimento, que seja bem-vindo, mas que abranja todos.
É com o objetivo de acolher a todos, sem exceção, que o Instituto Nacional de Segurança Social acaba de inaugurar esta quarta-feira o primeiro centro de acolhimento dos doentes evacuados da Guiné-Bissau. Esta é uma das medidas que abraçou pessoalmente Manuel Alípio da Silva, secretário de Estado da Segurança Social do Governo de Transição, visando melhorar com dignidade a situação dos doentes que chegam a Portugal para tratamento médico.
Efetivamente, para além de uma resposta a essa situação difícil, é, digamos assim, uma viragem da imagem do próprio país. Porque nós entendemos que, acima de tudo, existe a pessoa humana. E entendemos que devemos tomar todas as medidas necessárias ao bem-estar dessas pessoas.
Segundo o protocolo assinado com o governo português, a Guiné-Bissau dispõe de uma cota de 300 doentes anuais. Mas, na realidade, chegam a Lisboa cerca de 2 mil evacuados, acabando por surgir depois casos de guinenses que caem na rede da imigração ilegal. Face a isso, as autoridades de Bissau propõem agir com transparência e impor uma melhor coordenação com as instituições de saúde e os serviços de estrangeiros e fronteiras portuguesas. Cláudio Correia, responsável pela área de evacuação de doentes da Direção-Geral de Saúde de Portugal, disse à DW que a cota é flexível e que a limitação não é tanto de ordem financeira.
O acordo aplica-se nos termos que está estabelecido. A questão financeira, nós com a Guiné-Bissau, comparativamente a outros países, é muito diminuto, porque a referenciação também é não tanto para cuidados muito especializados, mas para determinados cuidados que, à partida, não exigem uma carga financeira muito elevada.
Por ano, só com a hemodiálise, Portugal gasta, em média, 5 milhões de euros. O secretário de Estado da Segurança Social da Guiné-Bissau anunciou esta semana que, além do centro de alojamento agora inaugurado, está também prevista a abertura de uma casa para crianças pediátricas. O objetivo é evitar a marginalização dos doentes oriundos da Guiné-Bissau. De Lisboa para a DW, João Carlos.
A maior empresa de chocolates do mundo, a Kraft Foods, teve de assumir que o cacau de alta qualidade é um bem raro, assim como é o caso do café e do chá. A maior parte da produção mundial está nas mãos de pequenos agricultores de países em desenvolvimento. Mas, para eles, o trabalho intensivo e o tempo investido mal compensam por causa da instabilidade dos preços dos produtos agrícolas. Por isso, a Kraft Foods decidiu entrar em contacto direto com os pequenos agricultores na Costa do Marfim. Fernandes com os detalhes.
A empresa Kraft Foods quer manter um bom abastecimento de cacau de qualidade e, por isso, garante aos agricultores na Costa do Marfim a compra, a um preço justo, de todos os grãos de cacau que tenham qualidade internacional e cumpram os padrões de durabilidade. Desta forma, os agricultores receberiam também um incentivo para planear e investir no aumento da qualidade dos produtos. A empresa também fortaleceu as cooperativas locais e criou sistemas de transporte para ter um parceiro local e, assim, transportar mais facilmente os grãos de cacau para as empresas de transformação. Cristina Gradel, do Instituto de Investigação Independente Endava, fala dos resultados destas medidas.
Tornou-se tão bem sucedido após poucos anos que os lucros aumentaram em mais de metade e os agricultores receberam prémios salariais pelo seu cacau.
A cooperação entre a Kraft Foods Inc. e os agricultores na Costa do Marfim é um exemplo de um negócio inclusivo, complementa Cristina Gradel.
A novidade é que tentamos trabalhar muito perto dos pequenos agricultores e cooperar com eles. Entre outros motivos, também porque os consumidores cada vez mais querem saber de onde vêm os seus produtos.
Mas, em todo o caso, tanto as empresas como os agricultores que cooperam em negócios inclusivos têm de enfrentar problemas, segundo Cristina Gradel, como, por exemplo, a falta do know-how por parte dos agricultores, as infraestruturas pobres nas regiões agrícolas ou o facto de não haver diretrizes legais para os parceiros de negócios. Neste sentido, os parceiros de cooperação de desenvolvimento assumem um papel importante porque podem passar a sua experiência na criação de contratos. Para Cristina Gradel, este aspecto faz todo o sentido em termos de cooperação.
Do ponto de vista da política de desenvolvimento, há interesse porque este é um conceito sustentável. Como qualquer negócio, financia-se com os próprios lucros e por isso não está dependente a longo prazo de financiamentos ou de dinheiro de impostos.
Friedel Hutz Adams, da organização não-governamental Zudwind, ou Vento do Sul, está cético.
São empresas muito poderosas que competem com os pequenos agricultores. Aí coloca-se a questão sobre se se consegue um equilíbrio entre o aumento dos salários dos agricultores, a diminuição da pobreza e o lucro da empresa.
Friedel Hutz Adams acredita que há o perigo do aumento da produção que os projetos estão a atingir possa a médio prazo levar a uma superprodução, fazendo com que os preços dos produtos agrícolas voltem a descer.
De qualquer forma, as empresas estão sob uma pressão acrescida. A concorrência é sempre mais forte quando se trata de muitas matérias-primas, porque as superfícies aráveis a nível mundial são cada vez mais raras e a população está a crescer e, consequentemente, a procura também.
Segundo peritos, até 2050, no mundo vão viver mais 2 mil milhões de pessoas e, até lá, a produção de alimentos terá de aumentar em 50%. Carla Fernandes para a DW.
Atenção! A partir do dia 30 de março, temos novas frequências de onda curta. Nas duas emissões, 11.800 e 11.955 kHz, apenas na emissão da manhã, 12.070 kHz, apenas na emissão da noite, 12.025 kHz, todas na banda de 25 metros. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
A ProVine é a maior e mais importante feira de vinhos na Alemanha. Para Portugal, o mercado africano é muito importante, sendo Angola o principal receptor das exportações vinícolas portuguesas. Sofia Diogo Mateus.
Terminou terça-feira a ProVine, a 20ª edição da mais importante feira de vinhos da Alemanha em Düsseldorf. O evento contou este ano com 217 produtores de vinho português. De acordo com o Nuno Val, da Vini Portugal, a organização responsável pela promoção dos vinhos portugueses fora do país, a África Lusófona é um mercado muito importante para a exportação.
Angola é o nosso país número um da exportação de vinho, a larga distância do número dois, portanto é um mercado muito importante para nós. É um mercado que, apesar de ter já uma base muito significativa de volume de vinho vendido, continua a crescer em termos de valor todos os anos, a dois dígitos.
Para os grandes produtores portugueses de vinho de mesa, o mercado angolano já é uma realidade há muito tempo, como diz Miguel Remédio, representante do maior grupo de exportações de vinho português.
O José Maria Fonseca desde sempre exportou para a África. Nós, para Angola, vendemos aproximadamente 300 mil garrafas. Angola hoje em dia é o maior mercado de exportação dos vinhos portugueses. Portanto, nesse sentido, é importante para José Maria de Fonseca ter as suas marcas presentes nestes mercados.
Mas talvez a tendência mais interessante seja o crescimento do mercado moçambicano, como explica Diogo Melo.
Moçambique é um mercado que está a surgir claramente no nosso radar, que é o segundo mercado da África para nós. Estamos presentes com o distribuidor, valerá cerca de 300 mil garrafas, por aí. Está a crescer, graças a Deus, 10% ao ano, combinadamente, com muito potencial para nós, exatamente. Esperamos que a estabilidade se venha a fixar, muito em breve. Tem sido um país que olhamos com preocupação pelo carinho também que temos pelo potencial que apresenta para as nossas marcas.
A tendência é também pronunciada para o vinho verde, diz Armando Fontainhas, um dos maiores produtores de vinho alvarinho de Portugal.
Está a crescer principalmente Moçambique, tem vindo a crescer nos últimos anos. Nós estamos a estar para Moçambique há uns 6, 7 anos e tem vindo a crescer. Caixas, estaremos a mandar uns 4, 5 contentores para Angola e contentor e meio para Moçambique. É um mercado em que estamos a apostar. Nós temos estamos neste momento em pendente aprovação no IFAP, um programa de apoio para países terceiros, e desses países são incluídos Angola e Moçambique, onde esperamos nos próximos anos fazer algum trabalho de promoção e divulgação dos vinhos da adega de Monção.
Mas não é só o vinho de mesa que tem potencial de crescimento em Angola e Moçambique, diz o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, Manuel Cabral.
Há países como Angola, que não sendo também importante para o vinho do Porto, mas é um mercado que tem um potencial interessante, sobretudo se nós trabalharmos com outros vinhos portugueses, em particular com os vinhos DOC Douro. Trabalhando conjuntamente, o vinho do Porto tem também, ou pode vir a ter um papel relevante nesse mercado.
Ele acredita que também há secções do mercado angolano que poderão contribuir para o já muito significativo valor das exportações do vinho do Porto.
Há nichos que podem ser muito interessantes. Então, em Angola, estamos claramente a falar de uma boa capacidade para vinhos de nicho. Repare, são vinhos que têm um valor acrescentado, digamos assim, que têm um preço médio bastante elevado e, portanto, são muito interessantes por essa via, e é algo que nós estamos a tentar fazer cada vez mais, que é valorizar o produto, ou seja, aumentar o valor das exportações de Portugal. Posso-lhe dar um número geral. Em 2013, as exportações do vinho do Porto representaram 309 milhões de euros.
Sofia Diogo Mateus, DW.
DW. Desporto.
Tal como se esperava, o Bayern de Munique garantiu esta terça-feira a conquista do título de campeão alemão. A formação bávara venceu em Berlim, frente ao Hertha, por 3-1 e, depois de apenas 27 jogos, assegurou matematicamente o 24º título alemão. A equipa do técnico Pep Guardiola bateu um recorde que era já do próprio Bayern, tornando-se a mais rápida campeã de sempre. Nunca antes uma equipa alemã festejara o título em março. 19 vitórias consecutivas, 10 vitórias consecutivas na Liga, nenhuma derrota em mais de 50 jogos na Bundesliga, mais de 2,5 golos marcados em média por jogo. As estatísticas falam por si e mostram que os bávaros realmente dominaram esta temporada. E no final do jogo, em Berlim, o treinador Pep Guardiola não podia estar mais orgulhoso.
Wir sind sehr zufrieden für unsere
Estamos muito satisfeitos por sermos os campeões alemães. Agradeço ao clube pela oportunidade de estar aqui e treinar estes excelentes jogadores. Parabéns a toda a equipa, deu-me a sua personalidade, mostrou o seu caráter. Saímos-nos muito bem, claro que estou satisfeito com este título. A formação de Pep Guardiola mostrou desde o início que estava em Berlim para completar a sua obra-prima. O Bayern teve sempre posse de bola superior a 70% e conseguiu uma eficiência ao nível do passe acima de 90%. Aos 6 minutos, os bávaros chegavam ao 1-0. Ajudado por Thomas Müller, Toni Kroos inaugurou o marcador. Aos 14 minutos, Mario Götze marcou o segundo golo de cabeça. A partir daqui, a abordagem bávara foi descontraída, mas sempre superior. Aos 66 minutos, uma falta de Rafinha dentro da grande área deu um penalti ao Hertha. Adrian Ramos assinou 2-1, mas o Bayern não se deixou abater. Foi Ribéry, assistido por Götze, quem marcou o terceiro golo dos bávaros, caso ainda houvesse margem para dúvidas, aos 79 minutos. Um sucesso com o carimbo Guardiola, ao qual o diretor desportivo do Bayern, Matthias Sammer, não poupa elogios. Certamente parece fácil, mas o facto de o treinador mudar no verão passado, depois de uma temporada tão bem sucedida, e ir mais longe, atesta a qualidade de Pep Guardiola e dos nossos jogadores. Os bávaros marcaram 77 pontos de 81 possíveis e ainda podem tornar-se a primeira equipa da Bundesliga a jogar uma temporada inteira sem uma derrota. Mais um facto para festejar, nas palavras do jogador Toni Kroos. Este não é um campeonato normal, como muitos dizem. Claro que pode não ter sido tão emocionante para quem está de fora, mas acho que foi uma grande temporada para nós. Tivemos um desempenho superior e ganhamos quase todos os jogos. Acho que também podemos festejar isso. O Bayern, de resto, nem precisava de vencer o jogo desta noite. O empate a zero do Borussia Dortmund em casa com o Schalke 04 fazia os bávaros campeões com um empate. Como resultado do 0-0, o Dortmund mantém o ponto de vantagem sobre o Schalke em terceiro lugar. Nos outros jogos desta noite, o Braunschweig, no fundo da tabela, conseguiu 3 impressionantes pontos ao vencer frente ao Mainz por 3-1. Um resultado também conseguido pelo Wolfsburgo no terreno do Werder Bremen, derrotado pela segunda vez em 4 dias e que arrisca pisar novamente o risco da queda de divisão.
DW Espaço do Ouvinte.
Antes de mais, recordo que hoje lhe perguntámos se, na sua opinião, o respeito pelos direitos humanos deveria ser uma prioridade de quem investe em Angola. E comigo em estúdio está Márcio Pessoa, que nos vai dar a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. O Inocêncio Fortunato, de Ruambo, Angola, pensa que sim, o respeito aos direitos humanos deve ser o trampolim das boas relações com parceiros, tanto comerciais como também entre os povos. Virgílio Rodrigo, de Chimoio, em Moçambique, diz que sim. Ele tem em conta a reclamação da sociedade civil e afirma que os investidores deveriam prestar atenção e se preocupar com as condições dos cidadãos dos países que investem. Em Moçambique, onde o presidente comete erros, conforme o Virgílio, e desrespeita os direitos humanos, deveria ser alvo de crítica internacional direta. Naira José de Oliveira, de Boane, em Moçambique, espera que o ministro do exterior da Alemanha vá também a Moçambique. Ela diz: temos muitos cofres que precisam ser abertos. Felipe Abiudo diz que é claro que os direitos humanos deveriam ser a prioridade de quem investe, só que muitas vezes os investidores só se preocupam com o lucro e não estão nem aí para os direitos humanos. Ele diz que em Moçambique há muitas violações de direitos, mas tudo acontece com a cumplicidade dos dirigentes. Ele lembra que muitas empresas têm governantes como sócios. Cessônio Mendes diz que a Alemanha deveria aproveitar das boas relações comerciais que tem com Angola para exigir a melhoria dos direitos humanos para poder continuar a investir. Joel Zondiwani, de Maputo, diz que primeiro é necessário respeitar os humanos, depois investir. De forma geral, sobre a visita, o Reinaldo Guimarães espera que o ministro do Exterior da Alemanha seja bem acolhido pelos povos africanos. Dorivaldo Garcia pergunta: o que o ministro trará? Emprego? Ele diz: aqui só há corrupção em todos os órgãos governamentais. Garcia espera que haja juízo necessário aos deputados e governadores. Maria João Pinto.
Obrigada, Márcia, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Desejamos-lhe um bom dia.